Talvez essa é a primeira vez que a gente fala sobre... Talvez o grande oposto de uma organização infinita, talvez não é uma empresa que quebra, né? É uma organização zumbi.
Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos aqui mais um episódio do Organizações Infinitas, o nosso podcast, episódio 26. Já estamos quase batendo os 30 episódios deste podcast que nasceu deste livro, Organizações Infinitas, e que se transformou num workshop de muito sucesso, que você pode conhecer neste link aqui na descrição. Fizemos o último workshop agora, NPS 94, 50 líderes, CEOs, donos dos seus negócios, aprendendo sobre como transformar as suas empresas em organizações infinitas, junto comigo e com Piero Franceschi.
E aí, tudo em ordem?
Cristiano Cruel.
E aí, pessoal?
Que são os mestres das organizações infinitas, estarão com vocês neste workshop na próxima edição, que eu não me lembro a data, mas está aqui no link. E vamos lá hoje para falar sobre empresas zumbis. O que é isso, Cristiano Cruel?
Ah, não. Você sabe que a gente... No livro aqui, a gente busca trazer à tona alguns sinais que nos provocam a entender por que esse desafio de essa infinitude, né? Essa coragem de se redesenhar todos os dias para alongar o infinito. E eu acho que é uma necessidade mais presente em todas as organizações se olhar para fora. E olhando para fora, a gente percebeu esse termo organizações zumbis, ela já vem sendo explorada por algumas consultorias, alguns governos, a OECD já usa esse termo, e que ela aponta... Bom, tecnicamente ela apontava um tipo de empresa que acabava não gerando resultado, tendo que captar muito dinheiro do mercado, e ela nem morre nem vai, sabe? Ela fica andando de lado, mas ela fica ali ocupando espaço, e eventualmente é bom para quem está lá, se dando bem, mas no entorno não tão bem assim, não tão bom assim. E isso pode criar um dano econômico de médio e longo prazo para países, para regiões e países. Então, primeiro item, as organizações zumbis talvez fosse essa análise mais financeira da coisa, tá? Capta muito dinheiro, não gera lucro, mas não morre, mas não sai, não vem e tal. E seria uma péssima infinitude na nossa linguagem aqui. Agora, o que mais nos chama a atenção, que a gente traz à tona aqui como alerta, é os impactos colaterais que tem de um ecossistema e se defendendo as organizações zumbis, porque elas não estimulam conhecer o próximo, elas não estimulam uma competição mais global, uma necessidade de reinvenção completa. Então, eu acho que é um termo muito bom para a gente se provocar se existe um risco de as nossas empresas se tornando zumbis, ou elas viverem em ecossistemas que são montados por muitos zumbis, o que desafia um pouco a nossa própria organização.
Que não levam, acho que o ponto é, te ouvindo, né? Acho que é uma questão de assim, um coletivo de zumbis é uma horda, assim, né? Fica vagando ali, tá existindo, tá respirando de algum jeito ali, vai comendo um pedaço de sobra para ali, continua existindo, vagando, mas de uma forma sem destino, sem construir nada e simplesmente tá existindo, né? E acho que talvez essa é a primeira vez que a gente fala sobre, talvez o grande oposto de uma organização infinita, talvez não é uma empresa que quebra, né? É uma organização zumbi, né? Assim, uma organização que tá ali vagando, meio sem destino, que ela toca de lado, né? E acho que o grande pensamento para a gente, talvez esse grande pano de fundo da discussão hoje, é um pouco disso. Será que a minha empresa é uma empresa zumbi, né? Será que a minha empresa está pagando suas contas, está bacana, mas será que ela está conseguindo provocar os seus novos, né, seus novos começos, suas novas plataformas, ou simplesmente está tocando de lado existindo? E às vezes a gente chega num momento, eu acho que o grande ponto que a gente se vê tocando o negócio é, pô, legal, até consigo pagar minhas contas, estou de lado ali, está funcionando, mas eu não estou vendo para onde este negócio vai, né? Que é um pouco desse lugar zumbi, assim, vou ficar vagando por anos e destino enquanto eu tiver alguma coisinha ali funcionando, mas não vou chegar em lugar nenhum, não vou construir nada além disso. Então, eu acho que talvez o nosso oposto de organização infinita talvez seja uma empresa zumbi, assim.
Muito bom, Piero, eu estou refletindo agora. A gente sempre falou assim, bom, organização infinita, a gente vai alongar a perpetuidade sem perder relevância. E, eventualmente, o contrário disso seria uma empresa que encerra suas atividades, não consegue vencer, acaba, tá? O que é ruim, ninguém curte isso, nem gosta disso, mas, eventualmente, é um fim reconhecido que tem. E talvez exista um lugar pior do que acabar, que é o que o Piero falou, esse lugar zumbi em que, na verdade, ela nem se desenvolve e ela não encerra e ela não se prejudica apenas ali, ela tem uma vantagem que não é uma vantagem verdadeira porque ela cria um prejuízo no seu entorno. E isso pode ser muito perigoso. Talvez aí, entre o infinito e o finito que acaba, existe esse elemento intermediário aí que é mais danoso ainda do que ser finito.
É. Tem a frase que eu gosto muito, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Então, às vezes, é um horror sem fim, assim, é um pesadelo que vai se procrastinando ali, ele vai se prolongando e vai criando uma vivência que é uma vivência no limite da... No limite da existência ali. Então, eu acho que muitas das empresas hoje, quando a gente tem um mundo, e acho que o grande ponto é o que provoca isso, né? A gente pode pautar por aí. Tem uma questão de contexto e uma questão de gestão, né? O mundo está mudando cada vez mais rápido, os ciclos cada vez mais curtos, as mudanças cada vez mais exponenciais e impactantes. Então, muitas vezes eu sou zumbi porque fui atirado por um contexto que é um contexto muito diferente dos contextos anteriores. Então, poxa, toco o negócio bem, mas o mundo me atirou para um lugar, para uma zona de morte e vida ali, que é um lugar onde, puxa, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, já não vale mais muita coisa. Paga minhas contas, mantenha a coisa viva, mas fui atirado para um corner meio zumbi. Né? Acho que esse é talvez o primeiro ponto. O outro é o lance de o seguinte, cara, o mundo está indo para um caminho, mas eu me nego a ir para aquilo lá, porque isso me gera desconforto, destrói meu ego, faz com coisas que eu não sei fazer, eu não tenho a competência, e eu vou meio que tentando evitar que aquilo chegue, vou evitando abraçar a transformação, né? E vou, quando der para adiar, eu vou adiando, e vou ficando meio zumbizando ali naquele caminho. Então, não sei se vocês veem outro cenário, mas talvez tenha dois, assim, a mudança muito rápida e extrema e quem vai gerenciando meio procrastinando a transformação.
Mas vocês acham que o ambiente, o mercado, o momento em que a empresa está, ela é conduzida para se transformar numa empresa zumbi? Se ela está no mercado onde ela é pouco desafiada, se ela está no mercado onde tem poucos competidores, se ela está no mercado que já tem uma data para acabar. Pô, estamos lá ouvindo dizer o tempo inteiro que não se vende mais carro a combustão na Europa a partir de 2035, nos Estados Unidos a partir de 2030, aqui no Brasil não sei, né? Então significa que talvez petróleo daqui a pouco não vale mais nada, a gente já sabe que o petróleo vai acabar. Então são empresas que sabem que tem um fim, o zumbi, ele sabe que uma hora alguém vai cortar a cabeça dele e aí ele se aceita essa sua condição e vai explorando aquele último suspiro que ele ainda tem, não sendo desafiado ou não sendo capaz de se reinventar para outro caminho. O que vocês acham que cria essa empresa zumbi?
Eu acho que zumbi, a relação direta é a mesmice. E se você vive num ecossistema que é cheio de mesmices, a possibilidade de você ser contaminado por isso é muito grande. Por isso que ambientes são muito competitivos, muitos se desafiam. Ambientes que se desafiam, eles tendem a transformar organizações mais interessantes, né? Hoje nós estamos com outro... Quer ver dois dilemas diretos com uma empresa zumbi? Um é atrair talentos, possivelmente. E uma segunda é uma agenda verdadeira de ESG. ESG sempre teve na pauta e tudo, mas sempre andou meio de lado, as pessoas usavam aquilo meio para se proteger, parecer sustentável.
Fazer PR, né?
É, para exatamente fazer um relatório legal aqui ou ali. Agora, zumbi para mim está ligado diretamente ao tópico de ESG. Talvez seja uma provocação muito interessante para ESG. É difícil eu entender como uma organização realmente com uma agenda positiva de ESG, quando verdadeiramente, internamente, eu sou meio zumbizão, assim, né? Eu acho que esse é um item. E o segundo, então para mim a tua resposta é, o ambiente para mim ele cria, para mim contamina, ok? Eu lembro daquele, de um grande psicólogo lá do Vale do Silício, Al Bandura, que ele estudava esses comportamentos e ele dizia o seguinte, se você vive num ambiente, se você tem fobias, tem medos, né? E você assiste pessoas que mostram não ter medo para aquilo contamina positivamente. E, por exemplo, medo de répteis, cobras, as pessoas tinham muito medo. Então, se você enxerga uma pessoa enrolada com cobra e tudo, a chance de você perder o medo e aprender, né? Ciência de aprendizado, isso era muito grande. Então, se eu vivo, tenho uma empresa e que vive um ecossistema que é de mesmice, a tendência é tudo ser mesmice. Esse é um aspecto. O segundo é, eu acho que o cara navega contra o social, porque se ele é mesmiça, ele não ajuda no desenvolvimento econômico, né? E hoje, talvez, os novos talentos, eles talvez tenham um olhar para empresas zumbi, eles assistem novos seriados de zumbi, né? Tá mais na moda, e talvez eles eles reflitam melhor sobre fazer parte de uma organização ou continuar fazendo parte de uma organização zumbi. Eu vejo essas várias possibilidades, mas o ambiente de zumbi gera zumbi.
Eu vou criar uma roda da mediocridade aqui, né? Porque isso que você falou é um pouco da mediocridade, né? Todo mundo tá tolerando a média, mas vamos pensar o seguinte, talvez tenha uma roda do zumbi, assim. Eu acho que começa com a falta de uma visão audaciosa, né? Cara, para onde eu quero levar isso? Ah, não sei, tanto faz, vamos tocando de ladinho aqui. isso é muito difícil atrair gente boa, né? Muita gente boa tá ligada a uma visão audaciosa, quer trabalhar para uma coisa grande, tá ligado um pouco com propósito, mas visão. Quando você não atrai gente boa, você começa a atrair gente média. Gente média tolera baixos padrões, né? Baixos padrões, mediocridade, jogo político. Você cria lá um ambiente onde aquilo não se impulsiona. Isso traz resultados medíocres. Resultados medíocres vão lá e, cara, não ajuda a construir uma visão audaciosa. E aí a coisa gira. Então, criando aqui ao vivo uma hipótese te ouvindo, é um pouco disso. Talvez na minha visão, assim, parte de, porra, eu tenho para o meu negócio uma visão audaciosa, né? Que me dá um pouquinho de, né? Me dá um pouquinho de dor na barriga, não sei quando vai chegar, dá um pouquinho de medo, nem sei bem o caminho. Mas eu acho que, assim, deveria começar por uma visão audaciosa. Cara, o que eu quero construir para esse negócio? Onde eu acho que ele pode chegar? Onde eu quero estar daqui 10 anos? Como as pessoas vão lembrar de mim? O que vai me dar orgulho fazendo? A visão audaciosa começa a criar mais energia, né? Trair gente boa faz coisa boa, gente boa dá bom resultado, aí reforça a visão. Então, criei um flywheel aqui automático, aqui de talvez da mediocridade ali, da falta da empresa zumbi. Não sei se você concorda.
Mas olha que legal, agora eu tô me dando conta, talvez as organizações, talvez tudo que a start se faça seja para combater esse espírito, talvez até uma tendência, de ficar zumbi, ficar mesmice, certo? Agora tudo que a gente faz, olha organizações infinitas, estratégias ousadas, isso é anti-zumbi. Uhum. Repensar modelos de negócio para que você criar valor, anti-zumbi. Operações mais com a cabeça de sistema operacional do que velhas máquinas, isso é anti-zumbi. Culturas de transformação contínua, não de uma transformadinha, continuamente, espírito de aprendiz, é anti-zumbi. Então talvez as organizações infinitas seja a nossa maneira de enfrentar essa mesmice que pode ser contagiosa de fato.
Será que o nosso ponto morto da gestão é tornar um zumbi, assim, no ponto de vista, se eu soltar a máquina, né?
Se na banguela,
se eu soltar, ele vai deixar a gente na mesmice, assim? Você acha que esse é o nosso ponto morto hoje de uma gestão hoje?
Eu acho que sim, eu acho que se a gente deixa a coisa fluir sem se preocupar muito com construir o próximo ciclo, pode ser que a gente vire aquela empresa que, eu sempre brinco que é a abóbora da Cinderela, né? A carruagem à meia-noite vira abóbora. E, cara, virou abóbora, não chega em lugar nenhum. Aquilo existe, mas também não causa nenhuma transformação. Mas não morre também, porque tem gente que ainda consome, que ainda compra alguma coisinha. Então, pode ser que ela fique nesse ambiente aí, ela se transforme num zumbi. Nem evolui, nem provoca mudança no ambiente, nem gera coisas positivas para a economia, nem... Mas a tendência, talvez, quando a gente libera e solta o freio de mão, pode ser que a marcha ré aconteça até esse negócio desaparecer, né? O zumbi, ele é meio imortal, né? Quando você pensa no zumbi do filme, é difícil matar o zumbi, né? Tem que cortar a cabeça do zumbi, né? Tem que fazer algo que realmente destrua aquele negócio aí. O que pode acabar com essas empresas zumbis, né? Que são sanguessugas, que sugam a energia do mercado, pegam dinheiro, mas também não constrói. O que acaba com essas empresas? Uma inovação radical? Meu relógio já quis tentar dar a resposta. Uma inovação radical, um processo de reinvenção de um outro mercado ou um evento extremo de, cara, a partir de agora não se faz mais isso no mundo ou não se aceita mais aquilo. O que acaba com uma empresa zumbi?
Boa, eu acho que talvez é isso. Vamos imaginar que tenha duas empresas nessa analogia aí. Umas que têm consciência que são zumbis e outras que não têm consciência ainda que são zumbis. Vamos imaginar que exista isso. Você talvez falou uma palavra forte, mas talvez seja isso. Tu falou em cortar a cabeça, certo? Talvez o zumbi é zumbi por causa da cabeça. O cérebro que comanda a liderança de uma organização é que vai, eu acho que vai permitindo ou conduzindo ela para esse estado de... para essa banguela, para esse ponto morto que tem aí. Por isso que talvez eu possa arriscar concluir aqui. Ó. No default, na organização tradicional, ela tende a ser zumbi. Se ela está num ecossistema que por um motivo isso já aconteceu, sabe aquelas regiões em que existiam 3 ou 4 lideranças normais que não gostavam... O que está ganhando não gosta que mude o jogo. Então, existe talvez um viés de que se desenvolva um ecossistema mais assim e isso prejudique a todos. Então, talvez comece pela cabeça sim. Vamos lá. Por que a Startse, sempre que promoveu esses programas internacionais, por que isso ajudava tanto? Porque o cara força a saída de ecossistema. Ele não consegue mais negar transformações que tem. Por que a gente sempre incentivou a gente observar outros setores? Você tem uma organização, uma indústria, uma empresa. Por que é importante hoje você navegar em outros setores? Você está tentando sair dessa mesmice. tentando observar com pessoas diferentes. Por que, que a gente acha que é interessante você buscar diversidade, outras competências, outros skills, outros conhecimentos? Experimentar com ambidestria coisas que você não fazia. Isso é anti-zumbi, é uma tentativa de sair dessa mesmice. Talvez o segredo esteja na cabeça.
Mas é um trabalho de reconstrução, né? Assim, primeiro interno, né? Porque a cabeça está formada pelas coisas que a gente vem acumulando de experiência, gestão, sucesso, né? Tudo que a gente fez por muito tempo. A reconstrução de um negócio passa pela reconstrução da cabeça. Pode até arrancar, mas vai ter que botar uma cabeça nova, né? E essa cabeça nova, ela não necessariamente casa com o corpo, né? Que é um corpo que está lá cansado, que tá, sabe fazer, tem habilidades limitantes. Você tem que botar uma cabeça nova e dentro de um corpo que está todo assim, com o tempo, né? Que ele foi consumido. Então, eu acho que um pouco dessa reconstrução da nova forma de pensar, né? De olhar seu negócio como mais frágil, como mais volátil ao longo do tempo, é um pouco dessa cabeça de menos certezas, como a gente fala, e mais dúvidas, né? Do cara, o que me detona, qual o caminho que eu posso ir, até onde eu posso chegar, que tipo de gente eu preciso, que decisões que eu tenho, por que, que essa tecnologia eu tenho que entender, o tempo todo tentando descobrir novos territórios para construir o negócio em novas bases. E a gente foi treinado muito como gestão, e a cabeça foi treinada muito para ter muita certeza, muita experiência, muito que o que funcionava, né? A gente foi acumulando muito disso. E um pouco das empresas zumbi, elas meio que elas sofrem pelo seu próprio sucesso, né? E o sucesso é relativo, mas o sucesso é aquilo que paga a conta, que nos trouxe até aqui. Então, um pouco dessa reconstrução, um pouco de destruir o que, que era para construir algo novo. E isso passa por um desafio grande de desconstrução de ego e outras coisas, né?
Você sabe que anos atrás, acho que foi a Deloitte, no Canadá, fez um repórter, fez uma análise, e chegava a apontar que talvez quase, eu vi alguns relatórios que apontam, tentam classificar e apontar, que quase 20% de empresas no Canadá, e alguns apontavam em alguns setores nos Estados Unidos, já seriam empresas zumbis.
Quantos por cento?
20%.
Eita.
Caramba.
O número vai ser elevado demais, né? Assim, para claro que pode entrar pela análise mais técnica de endividamento financeiro, mas se a gente olhar agora do ponto de vista de cultura e comportamento, talvez esse número seja maior. Entendeu? Talvez seja maior. E eu acho que existe um fenômeno aqui que nós vivemos todo dia. Inventam mais tecnologia. Inventam mais... Isso cria mais alteração de comportamento de consumo, novos modelos de negócio, outras formas de criar, de reinventar a gestão. Quanto mais faz isso, mais existe um viés do que você... Sabe, você tem um pace, um ritmo? E se o ritmo lá fora acelera, esse teu ritmo aqui que era suficiente, ele começa a ficar letargia, então ele parece zumbi. Talvez antes não era, isso não era zumbi. Esse mesmo comportamento, há décadas atrás, não era zumbi. Agora, esse mesmo comportamento hoje, ele tem viés de zumbi. É essa alteração da cabeça, que tem que cortar a cabeça, talvez que o Júnior falou, a única maneira de salvar o zumbi é acabar com ele cortando a cabeça, é a gente rebutar talvez esse comportamento de gestão, não tenho dúvida.
Bom, como o Cristiano Cruel cravou, Organizações Infinitas é a vacina anti-zumbi.
Entre os mortos-vivos. Lembra a origem antes da palavra, a gente falava muito morto-vivo, né? Antes de falar zumbi, é meio que a moda agora é falar zumbi, mas o morto-vivo é um pouco desse, né? Tá vivo, mas tá morto, né? E é uma coisa que onde você tá, né? Tá mais existindo ou menos existindo. Então, acho que um pouco dessa história que as empresas estão... Elas estão existindo ainda por uma coisa do passado, mas olhando pro futuro, elas estão mortas. Então, na prática, assim, elas vivem por causa do passado, mas o futuro já é um futuro que já tá condenado, né? Então, acho que esse lance do morto-vivo, ele ajuda a gente tá... São empresas que, para mim, estão nesta fronteira, que ela ainda tem um traço de vida que foi conquistado, mas ela já tem um destino de morte, né? Assim, cedo ou tarde, ela tá nessa fronteira da transição.
Uma pergunta, o zumbi tem salvação?
Eu acho que... Tem que... Vamos sair de cima do muro, então, tá? Vamos dizer que agora a gente tá fazendo, tem gente aqui que ficou meio intrigado, ficou meio inquieto, ficou meio desconfiado.
Será que eu sou zumbi?
Pode estar zumbi, ok? O que que seriam sugestões práticas pra salvar aí, pra... Tá?
Vacina.
Tá bom. A vacina aqui. Eu acho que o livro pode trazer umas reflexões importantes.
Bons insights, né?
Bons insights.
No livro tem um código, um QR Code ali que dá pra fazer um assessment, né? Um teste pra ver se você como você
ele
se
responde bem, né?
Você responde bem se assim, quanto perto ou longe você está dessa questão. Acho que é um bom indicativo. Mas eu vou, me permita pegar um outro caminho. Quais são os sintomas? Se eu estou tocando meu negócio, quais são os sintomas que eu vejo que o meu corpo está ficando meio cadavérico ali, assim, do meu negócio? O que vocês acham que são os sintomas de empresas que estão indicando seu grau de morto-vivice, se é que existe?
Eu acho que um ponto de alerta é gente interessante do mercado não quer mais vir para cá. E gente boa que estava aqui não quer mais ficar aqui.
É questão de talentos, né? Gente boa não quer ficar.
Aí já tem uma pista de que podemos estar algum risco crescente.
Tá difícil atrair e tá difícil manter, né?
É.
As pessoas boas.
Eu acho que quando falta o frio na barriga é porque a gente tá se desafiando pouco, e se desafiar pouco nos aproxima de ser uma empresa zumbi. Quando você não se desafia... Quando você se desafia, a uma reinvenção, né? O desafio te leva para um próximo estágio. Quando você não sente esse... Porra, chega e tá tudo sempre muito bem, tá tudo sempre confortável, se eu não for, não faz a diferença. Porra, se a gente não fizer nada, a gente cresce 2%, mas se eu não fizer também, cresce 1%. Acho que essa falta de desafios, falta dessa sensação de estar sendo desafiado ou questionado, legal, é um sintoma.
Acho que tem um que, assim, vocês falando me lembra, é quando a gente tem um ambiente de muito consenso, né? Quando todo mundo sente e concorda, todo mundo sorri, que ninguém fala a verdade, que aquele negócio meio de harmonia artificial, que isso acaba levando para a mediocridade, assim, né? Tá todo mundo bem feliz, tem um chefe que manda e todo mundo obedece, mas no corredor não é bem assim. Então a gente cria essa primeira camada de harmonia, onde parece que tá tudo bem, todo mundo falando o que pensa, mas na prática ninguém tá falando que vai dar um problema, que não concorda. E você cria uma passividade harmônica ali, que deixa todo mundo um pouquinho feliz, mas não faz você tomar as decisões difíceis. E na prática a gente tá falando de tomar decisões difíceis, né? Parar de fazer uma coisa para começar outra, postar uma coisa que a gente não tem certeza. Então, eu acho que é um pouco dessa questão da harmonia,
diz,
né?
Tu sempre diz, tá tudo em ordem.
É, tá tudo em ordem.
Se tá tudo em ordem, não tá de boa.
Outro dia eu li isso, assim, não sei onde eu li. Assim, você tem 10 pessoas numa sala e 10 concordam, tá alguma coisa errada. Né? Se está todo mundo concordando, você não precisava de 10 pessoas, só precisava de uma. Né? Então, assim, tem alguma coisa errada se está todo mundo concordando.
E quer ver uma manifestação em time? A gente ouve agora o mercado falar em quiet quitting e quiet firing. Olha os eventuais sintomas. Quiet quitting é a história que, cara, eu estou aqui para trabalhar das 8 às 18, não vou entrar no mérito se é justo ou não é justo, mas já mostra um sinal de, cara, estou aqui só para...
cumprir tabela.
Estou aqui para vestir minha fantasia de zumbi. Cara, quando acabar, eu tiro ela e vou pra casa.
Festa fantasia.
Tá? A outra é quiet firing, que é a outra. Eu faço isso aqui. Tu discorda? Eu vou fazer isso aqui ser um inferno pra você pedir pra ir embora.
É.
Então, o quiet quitting e o quiet firing podem ser sintomas desse comportamento ou dessa doença organizacional, que é uma patologia, eu acho, né? Que a gente aqui tá usando a analogia de zumbi. Né?
Total.
Muito sucesso leva à zumbizização de uma empresa?
Eu acho que pode ser uma das causas, né? Um sucesso acumulado, né? Porque ele deixa a nossa visão turva, né? Porque deixa a gente achando que a gente tem superpoderes, que a gente conquistou tudo, que a gente conhece pra caramba, que a gente sabe tudo, que a gente chega na sala e fala, todo mundo obedece. Deixa a gente cheio de certeza, né? Cheio de ego. E eu acho que um pouco desse processo de reconstrução é desconstrução do passado, né? Para reconstruir o futuro. Então, eu preciso me desconstruir um pouco como ego, como certeza, para construir alguma coisa nova. Isso não quer dizer que tá errado, mas é falar, cara, daqui para frente não funciona o que funcionava para trás. E pouca gente tem a vulnerabilidade plena de sentar numa sala e falar, gente, legal, isso foi bem, mas eu tava errado. Ou agora é diferente, ou isso não funciona mais. E isso tá muito vulnerável, tá muito, assim, muito aberto, né? E pouca gente tem a maturidade, acho, adulta, de poder ter conversas nesse sentido. E fica improdutivo, porque eu não falo o que eu penso, eu não falo o que você diz, eu mando, eu obedeço, mas não concordo. E fica completamente improdutivo, né? Então tem a realidade e tem o sistema que a coisa se organiza.
É muito boa a pergunta, Júnior. Eu acho que sim, eu acho que o sucesso, aparentemente, traz junto uma certa maldade, que é dessa... Talvez é o seguinte, todo zumbi, executivo zumbi hoje, já foi um executivo de sucesso ontem, né?
Uhum,
então,
uhum,
é um bom ponto. Na história anterior, ele foi famosão, sabe?
Em algum momento ele foi mordido pelo zumbi e virou um...
Foi mordido pelo
ambiente.
Pela construção dele mesmo, né? Com ele mesmo. Então, assim, querendo ou não, Darwin vai operando, né? Se você chega numa alta liderança, Darwin já operou, foi deixando várias pessoas no caminho, você venceu. Você se sente lá num Olimpo ali de, cara, eu conquistei, e por mérito, por trabalho, enfim, geralmente é essa história. dificilmente você quer descer de lá, ou dificilmente você quer ver ele para frente e falar, cara, talvez eu não tenha mais esse meu lugar no Olimpo, porque o mundo está mudando muito. E aí o processo é um pouco de negação, como a gente fala, você fica negando, 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 e esse período de negação é meio o período do zumbi, né? Até virar uma crise completa. Então, geralmente, quando a gente começa a ver sinais de que a coisa está mudando, a gente tem a escolha de abraçar esses sinais, abraçar a mudança, ou ficar negando esses sinais. Geralmente, esse período que é de negação é o período quando você fica meio zumbi. Fala, ah, deixa para depois, isso não importa, isso aqui não muda, vamos continuar assim, tá pagando nossa conta. Vai negando, negando, negando. Tem algum momento que a coisa vira e vira uma crise real, né? No momento que a crise é real, não dá para mais ser zumbi, porque você tem que salvar o business, né? Aí tá tomando tiro mesmo, o zumbi tem que fugir, tem que correr. É, então, eu acho que o período zumbi é esse período meio da negação, assim. O período onde eu nego que as bases do meu negócio não são mais tão sólidas, as pessoas que estão dentro não estão comprometidas, o objetivo que eu tenho não é o doce o suficiente. E esse, ou você nega ou você abraça, né? Que é o período que você tem de oportunidade para construir a transformação. Depois disso, virou crise. Na hora da crise, a decisão é sempre ruim. Manda metade embora, não tem dinheiro, vamos no desespero. E aí a transformação é terrível, porque é correr para todo lado para não tomar tiro na cabeça, né? Então, eu acho que é um pouco deste período chave, que é a chave de enquanto eu nego, eu tô meio zumbi, né? Assim, tô meio orbitando.
O vírus da mesmice contagia outros dentro da mesma empresa? Empresas com esse vírus... elas contagiam outras empresas da sua região. Regiões com esse comportamento de mesmice, elas eventualmente criam pandemias em um país inteiro. Assim. Então eu acho que tem que enfrentar, tem que ter coragem para enfrentar esse e o que é um contra-intuitivo. É contra-intuitivo porque o cara que deu sucesso, já fez, já construiu, ele é tende isso? A não ver assim, entendeu? E, então eu acho que organizações infinitas é uma maneira muito pertinente, prudente, que está necessário hoje para a gente repensar os negócios continuamente.
Muito bom, Cristiano Krupp. Piero, estamos chegando ao final do nosso episódio. Ó, não se esqueça mais uma vez de clicar aqui no link para se inscrever na próxima edição do Workshop Organizações Infinitas. Eu, Cristiano Krupp, Piero Franceschi, estaremos com você falando exatamente sobre as organizações infinitas, mostrando os frameworks, os métodos para que você aplique isso no seu negócio e evite este processo de se transformar num zumbi. Vamos juntos avançar e criar uma jornada de transformação. Boa. Morrendo um pouquinho todo dia para continuar vivo para sempre. Certo, pessoal?
É isso aí.
Valeu, um abraço.
Valeu.